Chuchu Beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, seja bem-vindo a mais um 3 em 1, programa que sempre discute, debate, opina aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV de maneira tripla aqui nesta quinta-feira, dia 9 de julho, hoje um dia importantíssimo a todos nós que somos paulistas, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje era para ser feriado, mas o feriado de 9 de julho foi antecipado para maio, então hoje dia útil normal aqui na capital paulista. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos começar mais um programa aqui nesta quinta-feira e eu queria já dizer para vocês que além do rádio, nós também estamos ao vivo nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook, o Twitter e também o novo aplicativo da Panflix. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo da Pan, lá tem conteúdos absolutamente exclusivos que você não vai ouvir no rádio e não vai ver nas nossas plataformas digitais. E o melhor de tudo, é gratuito, gente, não deixa de baixar, tá certo? Produção, nós já temos os nossos comentaristas aqui, algum deles já tá conosco? Então vamos lá, vamos começar dando o nosso boa tarde tradicional aqui. Já vejo ela por aqui, Thaís Oyama, tudo bem, Thaís?
Boa tarde, Paulo, boa tarde, Constantino, Josias, boa tarde, Odinho.
Tudo certo, Josias de Souza?
Tudo certo, Paulo, boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino, boa tarde especialíssimo a quem nos acompanha, vamos lá, vamos em frente.
Tudo bem, Constantino?
Fala, Paulo, boa tarde, Thaís, Josias e audiência, vamos nessa.
Vamos nessa, então, vamos aos destaques do programa de hoje. Investigação aponta assessor do presidente Jair Bolsonaro como responsável por página de fake news derrubada pelo Facebook. Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro presta depoimento em Brasília e diz que não influenciou o trabalho da PF em investigações de hackers. Além disso, o 3 em 1 também destaca o pedido de afastamento do vice-líder do governo na Câmara após repercussão de vídeo em que ele critica o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes, você que nos acompanha através das redes sociais e quiser participar do nosso programa, é muito fácil, você pode sim, utilizando a hashtag 3 em 1. 5 horas e 2 minutos, sejam bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o Facebook suspendeu nesta quarta-feira uma rede de contas que a empresa disse ter sido usada para espalhar mensagens políticas de desinformação por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de dois de seus filhos. Segundo o comunicado divulgado pela rede social, as investigações envolvem comportamento inautêntico coordenado no Brasil a partir de notícias na imprensa e referências durante audiência no Congresso. Ainda de acordo com o comunicado, as investigações encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Tércio Arnold Tomás, assessor de Bolsonaro, também foi apontado como administrador de algum dos perfis que divulgavam essas fake news. Ele foi o único responsável pelas páginas identificado na investigação que trabalha diretamente com o presidente. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que, pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou
o presidente. Inclusive, fisicamente, até hoje, a sala dele é no mesmo andar, fica a pouquíssimos metros do gabinete do presidente. Então, o fato de ele ser tão próximo complica a situação do Bolsonaro, e ainda mais quando a gente sabe que o nome do Tércio já tinha aparecido também nas investigações da CPMI das fake news e as investigações que estão em curso similares no STF.
Constantino.
Paulo, essa história do Facebook tem todo o cheiro de perseguição e censura, né? A gente sabe que as redes sociais têm sofrido muita pressão, inclusive o Facebook esteve no centro de uma campanha de retirada de recursos de empresas agora, porque estão pressionando essas redes sociais para se tornarem cada vez mais progressistas, sendo que elas já são. Já tem ali um critério duplo e já tem uma espécie de filtro muito mais rigoroso com qualquer coisa que venha da direita, de conservadores e tudo mais. Sempre com a desculpa do discurso de ódio tudo, e essas coisas, né, mais vagas e ambíguas. E a verdade é que a turma nunca engoliu a derrota para o Trump nos Estados Unidos em 2016 e Bolsonaro no Brasil em 2018. E eles atribuem os perdedores essa derrota nas urnas a esse fenômeno das redes sociais, né? Então, não dispostos a enxergar a realidade fora da bolha, acusam de manipulação, fake news, robô, gado e por aí vai. É o que a gente tem visto se proliferar desde então. O que eu queria saber é se existe um critério único. Ferir os regulamentos da rede social, tudo bem, você tem lá as punições previstas. O que muitos grupos mais conservadores e de direita têm reclamado, e não é de hoje, é justamente que eles são desmonetizados, censurados, retirados, bloqueados e até mesmo suspensos dessas redes, muitas vezes, sem uma explicação mais objetiva. E coisas que, se fossem punir across the board, ou seja, de forma isonômica, né, teriam que punir vários outros que permanecem lá. Então, é óbvio que existe um duplo padrão, é óbvio que existe um viés, e isso levanta todo o cheiro de perseguição política, ideológica e censura. Aí tem alguns libertários mais bobinhos que dizem assim, mas é uma empresa privada, não pode falar em censura. Essas empresas cresceram como plataformas neutras. Né? Elas se tornaram as praças públicas modernas. Na era das redes sociais, hoje em dia você tem voz ali e elas não são publishers, elas não são editoras, elas não são veículos de comunicação com um viés editorial. Se fosse esse o caso, tudo bem, assume-se assim, mas aí a história é bem diferente, a regulação é diferente, tudo é diferente. Então, quando você se vende como uma plataforma neutra, mas você exerce um filtro ideológico e uma perseguição política, aí a coisa muda de figura. É por isso que tem tido muita reação, e aqui nos Estados Unidos o Trump tem falado muito mais grosso com essas empresas. Além disso, eu quero lembrar sempre uma vez mais que disseminar fake news não é crime, não é crime previsto, tipificado em Código Penal. A gente fica sempre também com a dúvida de quem vai definir o que é ou não fake news. E como disse no Jornal da Manhã mais cedo hoje nosso colega Zé Maria Trindade, se for condenar gabinete de ataques a adversários e defesa dos seus próprios políticos, né, vamos ter que incluir todos os políticos, todos os partidos, porque todos eles fazem isso. Então, essa história de gabinete do ódio virou muito mais um marketing de antibolsonarista fanático. Né? O gabinete do ódio não existe como tal, ou então existe em todo lugar. Né? Aliás, aquela que denunciou tanto isso, a deputada Joyce Hasselman, está envolvida aí em várias suspeitas, acusações e áudios vazados que mostram uma coordenação de um gabinete desse tipo. Eu que já provoquei tudo que é lado extremo, inclusive o extremo do centro, né? Eu sei que existe gabinete do ódio e reação odienta e raivosa em tudo que é lado, no PT, no PSDB, no olavismo, no bolsonarismo e nessa turma de centro que se diz liberal. Eu nunca vi tanta disseminação de ódio e manipulação e ataque pérfido como eu vi, por exemplo, quando eu comecei a criticar essa garotada do MBL. Eles fazem a turma do olavismo parecer escoteiro mirim nesse sentido. Então, como é que fica essa história? Né? Veja que tivemos uma reportagem na Globo falando que foram os robôs e esse gabinete do ódio com essas contas falsas que fizeram, por exemplo, a estreia do Moro como blogueiro da Cruzoé, né, ser tão atacada. Não é verdade, não é verdade. É uma coisa orgânica, como boa parte do bolsonarismo que essa turma da bolha se recusa a enxergar. A estreia do Moro teve lá o vídeo no YouTube, 324 mil negativadas, né, descurtidas, para 42 mil curtidas. Dá quase 8 vezes mais negativo do que positivo. Isso não é gado, isso não é robô, isso são pessoas, isso são brasileiros que estão incomodados com a postura politicamente correta, politiqueira do Sérgio Moro quando saiu do governo. É disso que se trata. Você pode enxergar a realidade ou você pode ficar pedindo para o Facebook censurar todas as contas e chamar de gabinete do ódio de robô.
Você então, Josias.
Ao desligar da tomada páginas, grupos, contas operadas por prepostos e aliados dos Bolsonaro, o Facebook deu ao presidente do Brasil e aos seus filhos a aparência de uma organização familiar que financia com verbas públicas a disseminação nas redes sociais de ódio contra adversários, mentiras, desinformação. Os operadores ocultavam a identidade, utilizavam métodos que ludibriavam a plateia, fazendo crer que existia uma multidão onde não havia senão meia dúzia de mãos difundindo maluquices. O dono de uma dessas mãos, como já foi realçado, se chama Tércio Arnaud Tomás, operava para o Bolsonaro nas redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. Desde janeiro de 2019, trabalha numa sala do terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete presidencial. Isso torna o presidente Bolsonaro devedor de meia dúzia de explicações sobre o que se passa debaixo do seu nariz ali. Por ora, falaram apenas os filhos, os parlamentares aliados, aí acusam o Facebook de perseguição à direita, cerceamento à liberdade de expressão. Os Bolsonaro e os seus aliados precisam atualizar esse discurso. O propalado gabinete do ódio, e aqui não importa o nome que se dê a esse núcleo bolsonarista, foi mapeado no âmbito de uma auditoria internacional feita em 11 países, coisa solicitada pelo próprio Facebook, que não é em uma organização comunista, convenhamos. E o Facebook está agindo porque foi pressionado por grandes conglomerados econômicos que não estão mais dispostos a financiar ódio, mentira, falsidade. Também estão sendo cobrados por seus clientes. Então, isso daqui é um movimento basicamente de mercado. Tem nada de comunismo, de socialismo, de perseguição à direita, nada disso. Movimento de mercado. No mês passado, o WhatsApp bloqueou 10 contas do PT, pelas mesmas razões, porque estavam sendo utilizadas não segundo as regras do aplicativo, que é para a pessoa trocar mensagem com a outra, não. Estavam sendo utilizadas essas contas do PT como contas automáticas, que difundiam ali as mensagens do partido também de forma automática. Foram bloqueadas. E tem que ser bloqueado mesmo todo mundo. PT, PSL, Bolsonaro, seja quem for. O conteúdo, por ora, é menos relevante do que o método. O tema que está em debate aqui não é liberdade de expressão. O que está sendo invocado por esses que fazem o que estão fazendo é o direito à liberdade de empulhação. As pessoas não merecem ser empulhadas, enganadas. Esse material do Facebook vai ser anexado ao inquérito sobre notícias falsas, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Depois vai ser esmiuçado pela Polícia Federal, porque o Supremo vai pedir isso, e pode ser enviado para o Tribunal Superior Eleitoral, onde estão correndo lá as ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. É o Bolsonaro, os seus aliados e familiares, fabricando material contra eles próprios. Semanas atrás, quando parecia que o Bolsonaro estava fora de controle, ele trocou a teatralidade radical por uma cenografia de moderação. O presidente notou que os Bolsonaro, às voltas aí com inquéritos no Supremo, ações no TSE, rachadinha estadual, outra rachadinha municipal, eles estão enfrentando algo muito parecido com uma pandemia judicial. Ainda não se sabe qual será a dimensão do estrago, mas esse surpreendente comedimento do presidente Bolsonaro indica que pode não ser uma gripezinha.
Muito bem, gente. Olha, uma notícia de última hora que saiu aqui. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu agora há pouco o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar, que ainda está foragida. Com a decisão, os dois vão para a prisão domiciliar e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Queiroz e Márcia são investigados no caso da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se algum de vocês quiser comentar, por favor, me comunica. Vai lá, Constantino.
Não, na verdade eu queria voltar ao tema anterior. Essa questão da prisão domiciliar ou não, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho uma decisão, a argumentação é de que ele é risco de Covid, grupo de risco, enfim, acho que isso aí é uma coisa menor. Mas eu queria voltar à fala do Josias sobre a questão do Facebook. Primeiro que o Facebook é controlado pelo Zuckerberg, que é um progressista, um democrata. Então, nesse sentido, é óbvio que é de esquerda, mas fora isso tem todo o staff. Segundo que é uma piada de muito mau gosto falar que não há nenhum tipo de viés de um lado ou de outro ideológico. Todo mundo sabe que existe uma perseguição a grupos mais ligados à direita. A PragerU, que é do Dennis Prager, que é um judeu conservador muito moderado, já cansou de reclamar que tem suas contas desmonetizadas, que tem conteúdo suspenso. Fizeram um experimento há um tempo atrás de duas páginas criadas ao mesmo tempo, uma para atacar Israel, outra para atacar Hamas. E foram subindo de tom na mesma proporção. Uma foi tirada do ar imediatamente e a outra ficou. Óbvio que a que ficou era a que atacava Israel. Né? Então, todo mundo sabe que tem. É que nem falar que a imprensa não tem viés. Né? Essas piadas são de muito mau gosto. Sobre gabinete do ódio ou não, aí eu volto a falar, né? Veja, o maior gabinete do ódio que tem é a Folha de São Paulo, que tem uma coluna de um editorialista, né? Um editor de opinião, que prega o assassinato do presidente. Isso é gabinete do ódio, né? O panfleto Folha de São Paulo é o maior gabinete do ódio que existe. Segundo, né? O boicote não é uma coisa de mercado nesse aspecto. Existe uma minoria muito influente e ativa, barulhenta, que pressiona esses grupos e que faz todo mundo se ajoelhar sob a cartilha do politicamente correto. É assim que funciona o mundo. Quem não enxergou isso ainda está hibernando. Essa história de cancelamento, eu fiz hoje, inclusive, uma live sobre isso, escrevi um texto sobre isso. Essa história de cancelamento está assustando até os progressistas, porque eles alimentaram os bichinhos achando que eram gizmos e viraram gremlins. Então, hoje já tem um bando de intelectual progressista assinando carta, falando, calma lá, não vamos cancelar todo mundo, né? Porque eles ficaram com esse papo e agora está se voltando contra eles. Né? É evidente que há um clima persecutório nas redes sociais promovido por uma minoria barulhenta, ativa. Não é a voz da maioria e não é uma decisão de mercado nesse sentido. É espada na cabeça, é chantagem, é pressão, é perseguição. Então é disso que se trata. E tem um abaixo-assinado que chegou a 100 mil signatários já, né, contra esse inquérito de fake news, que começou lá num grupo que tinha, inclusive, que era chamado Internet Livre. Tinha um monte de liberal lá, que se dizia liberal, e que hoje está aplaudindo a censura do Facebook só porque atinge o Bolsonaro. Né? Então, veja, liberal que se preza não pode ficar aplaudindo esse tipo de coisa, porque hoje pode ir contra o gabinete do ódio do Bolsonaro e deixar em paz o gabinete do ódio da Folha. Mas amanhã pode se voltar contra todo mundo. Ou você defende a liberdade ou não defende.
Muito bem, vamos lá, Thaís.
Ah, sim. Então, eu queria dizer que eu acho um pouco ingênuo dizer que o Zuckerberg age como age, porque ele é um progressista e está interessado em defender a própria ideologia. Ele age como age, pautado pelo interesse do capital, que é o interesse dele. Ele quer sobreviver e fazer lucro, que ele está no direito total dele. E a gente sabe que não é de hoje, o Facebook está sofrendo um boicote feroz de anunciantes, que, por sua vez, estão sofrendo, sim, a pressão dos consumidores, que estão desagradados com o tal do discurso do ódio. Então, isso é um mecanismo puramente capitalista e mercadológico. Não tem nada a ver com Zuckerberg querendo defender o comunismo dele ou a ideologia dele, o que quer que seja. Segunda coisa, bom, e prova disso também é que o PT, como lembrou o Josias, teve agora, recentemente, 9 contas bloqueadas no WhatsApp. O WhatsApp, como todo mundo sabe, é do Facebook. Por último, não se trata de combate à fake news, como o Constantino falou, isso é um erro. Eu estou falando isso para que a nossa audiência não fique mal informada. O Facebook bloqueou o que bloqueou e tirou e baniu quem baniu por motivos que não têm nada a ver com a fake news. Olha aqui, disse a chefe de política de segurança cibernética do Facebook, as contas foram removidas por usarem perfis falsos e outros tipos de comportamento não autêntico, coordenado, o que viola as regras da companhia. Portanto, isso não tem nada a ver com fake news, nada a ver com liberdade de expressão e nada a ver com censura.
Josias.
Primeiro, a gente já discutiu isso aqui dias atrás, comparar jornal com indústria de falsidade, cada um se engana como quer, né? Mas a comparação não é própria. No jornal estão lá colunistas, repórteres, publicando os textos com a sua cara. e se sujeitando aos processos, aos questionamentos. Aqui não, é gente que não se mostra, que atua no anonimato e que difunde desinformação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do modo como o Constantino fala, daqui a pouco a gente vai chamar o Facebook de Foicebook, porque do jeito que ele fala, parece uma... Vamos filiar agora.
Por exemplo, não é capitalista. Né? Estão lá também todos eles eivados de ideologia. O projeto Veritas surgiu para desmascarar essa turma e já o fez. Agora, são fatos. Você pode fechar os olhos para o fato para continuar com a narrativa.
Josias pediu?
Pedi. Os fatos do Constantino são sempre fatos paralelos à China, uma perseguição, a Folha de São Paulo. Acho que ele acha que eu sou acionista da Folha de São Paulo, vou ficar aqui defendendo a Folha de São Paulo. Então, eu não vi fato na argumentação do Constantino, não. Então, eu fico com os fatos. Lamento que o Constantino não veja os fatos. E lamento que ele durma e acorde pensando em defender sempre o Bolsonaro, mesmo nas causas indefensáveis. Mas é assim, cada um tem o direito de se enganar com o que acha que é razoável.
Constantino.
Os fatos aqui, tenho certeza que o nosso ouvinte entendeu e ouviu, mas eu percebo que está cada vez mais difícil você rebatê-los. Então, te resta esse ataque bobo, infantil.
Vamos lá.
Muito bem, você quer falar alguma coisa, Josias?
Não, eu estou esperando os fatos aí, mas se não há novos fatos, então vamos adiante. Como disse o Constantino, as pessoas estão vendo, elas julgam, né?
Muito bem, são 5h30 da tarde, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de 10, 15 reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a R$ 11,25. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta, e experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos.
Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br.
Muito bem, saindo do Brasil e indo agora lá na Jovem Pan, gente. E olha, antes da gente falar um pouquinho de Sérgio Moro, eu queria resgatar que o STJ autorizou a prisão domiciliar agora de Fabrício Queiroz e também de sua mulher Márcia Aguiar. Nós não ouvimos os comentários do Josias de Souza sobre esse fato. Vai lá, Josias.
Aqui, eu acho que é importante para que quem nos acompanha se situe. É importante dizer meia dúzia de palavras sobre isso daqui. Tem uma velha esperteza dos advogados, que é aproveitar o recesso do judiciário para apresentar as suas demandas nos tribunais de Brasília. Foi mais ou menos o que fez a defesa do Fabrício Queiroz. Podia ter entrado com o Fabrício Queiroz, está preso desde o dia 18, a defesa poderia ter entrado com esse habeas corpus muito antes. Esperou o início do recesso, porque quem preside o STJ é João Otávio de Noronha, que é um ministro muito próximo do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro o chama de amigo. O juiz natural desse recurso, se o judiciário não estivesse em recesso, seria o Félix Fischer, que é quem vem tratando desse caso da rachadinha lá no STJ. O Félix Fischer dificilmente concederia esse habeas corpus. Ele vem de uma recente decisão em que ele negou um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para arquivar esse processo. O Noronha não só deu a prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz, como estendeu a mulher dele, a Márcia Aguiar, que está foragida. Normalmente, juízes não concedem benefício a pessoas que estão foragidas, estão desrespeitando uma decisão judicial, mas ele estendeu. Isso daqui deu um alívio enorme à família Bolsonaro, ao presidente da República, porque havia o receio, não, nem tanto em relação ao Fabrício Queiroz, que é um soldado, mas havia sim um receio de que a Márcia a mulher dele pudesse se transformar numa delatora. Isso tudo muda o cenário, tirou a espada de Damocles que havia sobre a família Queiroz, e essa decisão vem muito a calhar e serve muito aos interesses dos Bolsonaro, e é tomada em pleno recesso, como foi outra lá atrás, tomada no Supremo Tribunal Federal por Dias Toffoli, também no recesso, e que resultou no trancamento desta ação por 6 meses e de todas as outras que continham dados do COAF. Então, é sempre no recesso do Judiciário, sempre decisões tomadas pelos presidentes das cortes.
Muito bem, vamos falar de Sérgio Moro então agora, gente, porque o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública prestou depoimento nesta quarta-feira à Justiça Federal, lá em Brasília, na ação penal da Operação Spoofing, que investiga a atuação de hackers no vazamento de troca de mensagens entre procuradores da Lava Jato. Por videoconferência, Moro negou que tenha influenciado a atividade da Polícia Federal na investigação. Na época, o ex-ministro anunciou que as mensagens não deveriam ser analisadas por terem sido obtidas de forma ilegal e que, por isso, seriam destruídas. Uma das autoridades hackeadas foi o presidente do STJ, Otávio Noronha, que disse em nota que Moro informou durante uma ligação que o material obtido seria descartado. Ao ser questionado sobre essa versão, Moro disse que a situação se tratou de uma interpretação equivocada. O ex-juiz ainda garantiu que a PF atuou de maneira independente e que não tem intenção de esconder nada. Moro concluiu que todo o trabalho feito na Lava Jato como ministro da Justiça foi totalmente regular. Thaís.
Paulo, é engraçado, eu tô pensando que o Sérgio Moro, ele foi interrogado como testemunha, né, nesse processo que investiga a ação dos hackers no vazamento da troca de mensagens entre aqueles procuradores da Lava Jato. Na verdade, ele é vítima, porque ele foi um dos hackeados junto com o Deltan Dallagnol e mais uma porção de gente. Mas o que virou assunto foi outra coisa, foi o fato de ele poder ter tentado influenciar as investigações por meio da PF. Eu não sei de onde surgiu isso, só sei que isso virou assunto, tanto que a gente está discutindo aqui, né? Mas, na verdade, ele depois como testemunha e, na verdade, como vítima. E a gente está discutindo outra coisa. Não sei como isso foi acontecer, mas isso mostra claramente como está difícil para o Moro se viabilizar politicamente, ou mesmo sobreviver politicamente, né? Ele saiu do governo chamado de traidor por bolsonaristas e a esquerda, por outro lado, não perde a oportunidade de queimar o nome dele, de tentar queimar o nome dele. O centro, digamos assim, se é que isso existe, tem seus próprios interesses, por enquanto, e o Moro está sem partido. E tem mais, né? Para completar, ele deixou a magistratura, isso não tem volta, é um caminho sem volta, e neste momento nem advogar ele pode. Neste momento eu digo que é por causa da quarentena, não a quarentena do coronavírus, mas a quarentena a que o governo o submeteu, e também tem o risco de que ele tenha problemas para trabalhar mesmo depois de terminada essa quarentena que o governo submeteu, porque a OAB do Paraná já ameaçou impugnar o pedido de inscrição dele na entidade, se ele fizer esse pedido. Ainda tem um monte de advogados que costumam ser pagos a peso de ouro que aderiram a essa campanha anti-Moro. A maior parte desses advogados, evidentemente, tem clientes na Lava Jato. Então, olha, não está fácil ser Sérgio Moro.
Não está fácil, Constantino?
Não está fácil, mas ele tem muito de culpa no cartório, né? A postura dele é mesmo de alguém que traiu o governo e está tentando de toda maneira virar esse personagem aí meio geleia moral em cima do muro, um tucano fofo, né? Eu já chamei de tucano fofo. Eu vou falar da questão do hacker, mas ele em uma entrevista também disse que o Lula e o Bolsonaro devem ser evitados como extremo. Caramba, o cara estava no governo do Bolsonaro há 2 meses atrás, né? Ele está fazendo essa comparação típica de tucano para tentar pegar esse nicho do isentão de esquerda, né? Só falta algumas coisas para o Bolsonaro parecer o Lula, tipo Mensalão, Petrolão, Foro de São Paulo e por aí vai, né? É um governo que ele acabou de sair, então não é assim, não é que eu mudei em relação ao Moro, ele é que mudou e muito a postura, né? E está realmente com um discurso para lá de esquisito e fake. O nosso colega Guilherme Fiuza já recomendou que ele troque o marqueteiro e eu endosso a dica, o conselho, porque esse que está aí é muito ruim, né? Muito fraco. Sobre o depoimento em si, como testemunha, né? Ele alega que, como ministro da Justiça, tinha que ter um interesse grande em estar em cima ali daquele caso, porque houve o roubo de dados, de informações, por meio de hackeamento, de altas figuras da República, né? Inclusive ele, o ministro da Justiça, e o presidente da República. Então, eu acho que isso aí realmente é normal, não vejo como interferência na polícia, imagino que não seja o caso, mas posso estar errado. Agora, me chamou a atenção ele tentando dar um jeito de inocentar também o Glenn Greenwald, aquele militante de extrema esquerda disfarçado de jornalista do The Intercept, né? E ele fala, eu não acusei o Glenn Greenwald de crime algum, né? E hoje ele está aplaudindo aí essa questão do Facebook, de censura. Então, eu já imagino, né, vindo do futuro, posso contar para os nossos ouvintes, 2022, que está logo ali, eu já imagino o Moro amigo do Glenn Greenwald, aquele que receptou o material roubado e foi divulgando em doses homeopáticas com o intuito claro, sem aceitar perícia, né? Com o intuito claro de destruir o Sérgio Moro, né, ele que defendia o Lula livre, e de mãos dadas, talvez junto com o Mandetta, fazem um trio, atacando os bolsonaristas radicais, esses sim, como o Eugênio Eustáquio, aquele que foi preso, ficou preso 10 dias sem saber direito do que estava sendo acusado, mas o Glenn Greenwald não, né, esse não cometeu crime nenhum e é um jornalista que tem que ter os seus direitos de jornalista resguardados, inclusive pelo Supremo, porque, afinal de contas, não vivemos num estado policialesco onde jornalistas são perseguidos, não é mesmo?
Josias.
Esse caso da invasão de hackers aos celulares de procuradores da Lava Jato, ele tem duas dimensões importantes que é preciso a gente analisar. A primeira delas é a necessidade de punir os 6 criminosos que frequentam o polo passivo dessa ação penal que foi aberta há 5 meses, aí, em fevereiro desse ano. O depoimento do Sérgio Moro, de fato, é meio esquisito. Ou há alguma evidência de que ele agiu de forma inadequada nesse caso, ou ele deve ser tratado como vítima. E não me pareceu ali que haja nenhuma evidência de que ele tenha interferido inadequadamente nesse processo. Então, o que se espera é que esse processo tenha um desfecho, o mais rápido possível, e não há outro desfecho razoável, senão a punição desses criminosos que invadiram celulares. A segunda coisa importante a realçar é que, até o momento, não há vestígio de nenhum processo da Lava Jato que tenha sido anulado por conta do conteúdo das mensagens que foram trocadas ali no escurinho do Telegram pelo Moro e o coordenador da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol. O que é um indicativo de que esses diálogos, que evidenciaram, sim, uma proximidade inadequada, tóxica, por vezes, entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato, esses diálogos não revelaram nada capaz de fazer desaparecer as provas daquilo que foi o maior esquema de assalto aos cofres públicos já desvendado no país. Assalto praticado durante os governos do PT. Há ainda uma pendência no Supremo Tribunal Federal, que é importante a gente lembrar. Corre lá na segunda turma do Supremo um pedido de suspeição que foi formulado pela defesa do Lula contra o Sérgio Moro, que agora virou comunista aí pelos bolsonaristas. Inicialmente, alegou-se que a migração do Moro, da 13ª Vara de Curitiba, para a equipe de ministros do Bolsonaro, confirmaria o viés político das decisões que ele tomou lá como juiz. Depois, numa nova petição, os advogados do Lula adicionaram a esse processo as mensagens que vazaram ali do Telegram, alegando que essas mensagens confirmariam a falta de isenção do Moro. O julgamento dessa ação já começou, mas foi interrompido por um pedido de vista do Gilmar Mendes. 2 dos ministros da segunda turma já votaram, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia, e votaram contra as pretensões do Lula. Falta agora colher os votos do próprio Gilmar e do Ricardo Lewandowski e também do Celso de Mello. O Gilmar e o Lewandowski devem empatar esse jogo, votando contra o Moro. Aí caberia ao decano lá, o Celso de Mello, desempatar. Por ironia, o Celso de Mello se aposenta agora em novembro, ou seja, o voto de Minerva pode ser dado pelo personagem que o Bolsonaro vai indicar para o Supremo em novembro. É nesse ponto que nós estamos. Se esse processo demorar muito para ser julgado lá no Supremo, o Sérgio Moro pode cair no colo, o destino dele, de um ministro que vai ser indicado pelo Bolsonaro.
5:46, mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Fique com a gente.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2 a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
Olha, a Prefeitura de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, pediu nesta quarta-feira afastamento da vice-liderança do governo na Câmara. De acordo com o parlamentar, a decisão foi tomada depois que tentaram associar um comentário dele ao presidente Jair Bolsonaro. Na última segunda-feira, Ottoni publicou um vídeo onde se refere ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, como lixo, canalha e esgoto do STF. Em sua conta pessoal no Twitter, o deputado, que continua cumprindo seu dever de lealdade ao povo brasileiro, que não vai recuar e que não vai se acovardar enquanto não ver o STF livre de alguns indignos. A retirada de Ottoni, crítico do STF, da vice-liderança do governo na Câmara, pode simbolizar um gesto de paz do Planalto com a Corte e abre também espaço para o Centrão. De acordo com interlocutores do governo, o Planalto pretende indicar deputados desse conjunto de partidos para os postos que ficarão vagos. Ainda nesta quinta-feira, o portal Antagonista revelou que o Centrão já articula a indicação do ex-deputado Alex Canziani para o comando do Ministério da Educação. Thaís.
Paulo, essa fala do deputado contra o STF caiu muito bem para o governo, né? Porque, como se diz, ele juntou a fome com a vontade de comer. O governo fez um afago no STF e, ao mesmo tempo, fez o que ele já queria fazer, já planejava fazer há pelo menos um mês, que é dar as vice-lideranças para o Centrão. Porque, assim como o deputado Ottoni também saiu, também teve que ceder a sua cadeira, o outro deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, que também era vice-líder. Então, essas vagas da vice-liderança já estavam prometidas pelo governo Bolsonaro para esse bloco aí, conhecido pela prática do toma lá da cá, que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro tanto condenou na campanha. Mas, mais que as vice-lideranças, a gente já adiantou isso aqui antes, o governo pretende passar a articulação política do governo para o Centrão. Então, nesse sentido, é que a indicação do Major Vitor Hugo, a eventual indicação do Major Vitor Hugo para o Ministério da Educação, ganha força. O presidente colocaria alguém da confiança, principalmente dos filhos dele, e abriria lugar para uma liderança do Centrão. Então, é preciso lembrar que tudo isso tem como pano de fundo o quê? A presidência da Câmara. O Rodrigo Maia deixa o cargo em fevereiro de 2021, daqui a uns poucos meses, portanto, e o presidente quer colocar um aliado dele no lugar, ou pelo menos alguém que não seja um aliado do Rodrigo Maia, que ele considera um inimigo. Lembrando que entre as muito importantes prerrogativas do presidente da Câmara estão, além de definir a pauta, né, o que vai ser votado, o que não vai ser votado, está também aceitar ou não aceitar os pedidos de impeachment contra o presidente. É por isso que esse cargo é tão importante para o presidente Bolsonaro. E como me disse um deputado, com essa entrega cada vez mais total do governo para o Centrão, inclusive agora você acabou de citar a possibilidade do ministro da Educação também ser do Centrão, com essa entrega tão grande, o presidente Bolsonaro mostra que ele prefere, como disse esse deputado, perder o prestígio, o que ainda lhe resta, do que perder a Câmara, né, e a coroa.
Constantino.
Olha, Paulo, sobre a fala do deputado que lhe custou aí o cargo, né, de liderança, ele pode ter usado palavras um tanto fortes contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda mais ocupando o cargo que ele ocupa. Mas quem não está indignado, de fato, com esse STF aí, tem algo de muito errado, na minha opinião, né? Tem os valores distorcidos. Ou não está atento ao que está acontecendo no país. Sobre a aproximação com o Centrão, eu já falei disso antes e volto a repetir. Assim, em primeiro lugar, acho que é natural o presidente colocar pessoas mais próximas em quem ele confia, né? Seria estranho ele colocar inimigos, desafetos. Segundo lugar, é esse o Congresso que temos, né? Havia muita pressão no início de que o presidente tinha que articular mais com o Congresso. Ele tentou ali inovar com aquela história de bancadas temáticas, pressão popular. Não deu muito certo, até conseguiu a reforma previdenciária, mas era um caso muito peculiar porque havia um senso de sobrevivência ali da turma, até fisiológica, do Congresso.
Para concluir, Constantino.
Ele tem que governar com alguém. E resta a questão, né? Vai ser o Centrão, tem um tom pejorativo, né, quando fala de Centrão. Mas o Rodrigo Maia é o quê? Né? E a turma do PSDB, com Serra e com o Aécio encalacrados aí. Então, quem é que resta para governar? Okay. Então, eu não vejo muita alternativa. Né? Ele está tendo que ceder. Agora, isso pode arriscar o apoio de certa base militante dele? É óbvio. Nós vimos aí um movimento esquisito do Carlos Bolsonaro, né? Enigmático, como sempre, falando que vai agora focar mais em movimentos pessoais dele e tudo mais. Alguns acham que ele quer ir para o Texas. Enfim.
Perfeito, Constantino. Perfeito. Só para passar para o Josias antes de terminar o programa. Perdão. Vai, Josias.
Bom, em outros tempos o Bolsonaro elogiaria a coragem do vice-líder do governo na Câmara, o Otone de Paula, por ter divulgado esse vídeo, chama o Alexandre Moraes de lixo, esgoto do STF, canalha, latrina da sociedade, que é um linguajar inadequado, você pode criticar de outro jeito, mas agora o Bolsonaro vive uma fase diferente, ele trocou o ataque pela defesa, apressou-se em sinalizar que vai tirar o deputado da vice-liderança, esse e outro valentão lá, o Daniel Silveira. Bolsonaro agora elegeu o Centrão como o grupo que reúne os heróis da resistência e tem essa cogitação de entregar a educação para o Centrão. A educação virou um mico que agora está sendo disputado pelos ideólogos sem ideias, evangélicos sem muito pudor.
Perfeito.
E um Centrão sem nenhum escrúpulo.
Ponto final no 3 em 1. Muito obrigado, Josias, Constantino, Thaís e você, a nossa audiência. Até amanhã, 5 da tarde. Tchau.
Gado na